Boa tarde a todos, os funcionários aqui deste caso, o nosso secretário Valdeci Chacó, os demais aqui presentes, vereadores e a vereadora. 28 de agosto de 2023, sessão ordinária número 31. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abre, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem que a Bíblia escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 26, que passa a fazer a leitura.
Jesus respondeu: tenha fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberão. E assim tudo lhe será dado, e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 30, realizada no dia 21 de agosto de 2023. Aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Informamos que o senhor Valdeci Jacob, secretário municipal da Fazenda, convidado pelo vereador Valdivino Mans para prestar esclarecimento sobre os limites entre os municípios de Santa Maria, de Jequitibá e Santa Teresa, na região denominada Morro do Gelo, irá prestar os esclarecimentos na próxima sessão ordinária, que fará, realizado no dia 4 de agosto de 2023. Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abre, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 103/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo realizar um trabalho de divulgação e auxílio para que os munícipes se cadastrem no programa estadual Nota Premiada Capixaba. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Teodoro Hammer, presidente Joel Ponad e primeiro secretário Joelho Abelt, usando o permissivo do artigo 100, dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal realizar um trabalho de divulgação e auxílio para que os munícipes se cadastrem no programa estadual Nota Premiada Capixaba. A presente indicação se faz necessária, pois o governo estadual, através da Secretaria de Estado da Fazenda Pública, emitiu a portaria CFAS número 46-R em 16/7/2021, que estabelece o programa acima mencionado. Trata-se de um programa Nota Premiada Capixaba, objeto do projeto de lei 515/2020 da Assembleia Legislativa. O governo do Estado do Espírito Santo deu início ao programa em referência visando estimular a regularização cadastral das empresas perante a CFAS, contribuir para a arrecadação de ICMS no Estado e nos municípios, além de dar uma contribuição para as entidades sem fins lucrativos. Realizando uma boa divulgação do programa e fazendo os cadastros, acredite-se que possa haver uma melhor arrecadação municipal, visto que os impostos sujeitos a notas emitidas no nosso município ficarão retidos aqui no município e, consequentemente, quanto mais notas forem emitidas e cadastradas, maior também é a arrecadação. O programa é interessante também, pois a forma de incentivo é uma premiação financeira para quem apresentar as suas notas fiscais, fazendo com que abra a possibilidade de algum morador do município possa ser contemplado. Outro fator relevante está na questão de que o programa já está em execução no âmbito estadual, ficando a cargo da Prefeitura apenas a divulgação e o cadastro dessas notas. E havendo uma ampla divulgação, irá proporcionar que um número maior de pessoas possa aderir ao programa e assim fazer com que pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos que desenvolvam programas de assistência social, esporte amador, educação, saúde, apoio e proteção aos animais e relacionados a atividades religiosas possam ser contempladas. Ciente da preocupação que o Poder Executivo Municipal tem para com os gastos públicos e principalmente a melhor arrecadação para continuar mantendo serviços públicos ativos, contamos com o pronto atendimento deste importante pedido. Os vereadores abaixo assinados acreditam que o programa tem tudo para dar certo e só vê vantagens em sua execução no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá. Ante o exposto e tendo em vista a imensa relevância desta matéria, apresenta-se essa indicação para apreciação desta Casa Legislativa e conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 11 de agosto de 2023. Vereador Teodoro Hammer, vereador presidente da Câmara, Joel Ponet, e vereador primeiro secretário, Joelho Abelt. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 105/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um campo de futebol society de grama sintética na comunidade de Rio Taquara, nas proximidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil de São João do Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Joelho Abelt, primeiro secretário, e Valdemiro Jonas, usando os permissivos dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um campo de futebol society de grama sintética na comunidade de Rio Taquara, nas proximidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de São João do Garrafão, neste município. A construção de um campo de futebol society deve fazer parte dos investimentos públicos, pois trata-se de expansão do esporte, proporcionando momentos de lazer à comunidade local, bem como benefícios sociais, educativos e de saúde. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2023. Vereador, primeiro secretário, Joelho Abelt e vereador, Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 108/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a avaliação da atual situação do cemitério municipal. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Joel Ponlet, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a avaliação da atual situação do cemitério municipal, haja vista que existem diversos túmulos antigos sem nome, sem manutenção por familiares, os quais já não possuem nenhum vestígio e que podem ser reaproveitados. Ressalta-se que é preocupante a atual situação do cemitério municipal, uma vez que é de conhecimento da população que há poucos espaços disponíveis para enterros. Atualmente existe um espaço considerável onde há túmulos abandonados, sem identificação, sem qualquer manutenção há anos, cujo espaço deveria estar sendo reutilizado. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponlet. Associação dos Agricultores e Agricultoras Orgânicos de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Amparo familiar. Convite. A presidente da Associação Amparo Familiar, senhora Selene Humbert Tesch, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da reunião dessa associação, que acontecerá no dia 31 de 8 de 2023, na sede da associação em Alto Santa Maria, zona rural de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, às 9 horas da manhã, para tratar dos temas abaixo relacionados. 1. Abertura. 2. Fala das autoridades. E 3. Entrega de itens do programa FUNSAF. Sua presença é muito importante para nós, produtores rurais orgânicos. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 21 de agosto de 2023. Selene Hammertesch, presidente da associação. Celebração festiva da comunidade evangélica de confissão luterana de Jequitibá. Aniversário de 141 anos. Convidamos Vossa Senhoria e sua família para prestigiar as festividades alusivas à comemoração dos 141 anos do Templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Jequitibá, Caramuru, a igreja mais antiga do município de Santa Maria de Itibá, a realizar-se no dia 24 de setembro de 2023, com a seguinte programação prevista. 9 horas, culto festivo. Após o culto, almoço. 12 horas, apresentação cultural de grupo de danças e de música com trombonistas. 14 horas, leilão de produtos típicos da região. E 18 horas, sorteio, ação entre amigos. E às 19 horas, a previsão de encerramento das atividades. Durante o dia, teremos ainda churrascão aquilo, café colonial, mão na cumbuca, pescaria, sorvete, roleta, completo serviço de bar, entre outros. Desde já agradecemos e contamos com a sua presença e participação conosco. Pastor Marcos César Folbrey e Alfredo Lauretti, comissão de festa.
As indicações 103, 105 e 108/2023 seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não tem, perdão, tem Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Joel Ponlet, cumprimentar o vice-presidente Clóvis Brown, primeiro secretário, Joelho Abdes, vereadores, vereadora, cumprimentar aqui nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui a Olinda, que está aqui presente hoje, Valdeci, pastor Jorge, assessores e funcionários dessa casa. Eu venho aqui convidar os nossos agricultores que faz sua declaração do TR 2023, dia 7 de 9 de 2023, na EMEF Recreio, das 8 horas às 15 horas, fazendo-os obrigatoriamente os seguintes documentos. Escritura, recibo, CCIR 2022, ITR 2022, CRAS, se tiver, AD, se tiver, e registro e CPF. Quero aqui convidar aquela população de Recreio, Santa Luzia, Alto Recreio, Rio 9, São José do Rio Claro, que faz parte, ali naquela escola. Dia 7 é um feriado, mas isso sempre foi uma tradição deles fazer a declaração do ITR em recreio. Então, eu quero convidar, e se tiver gente de Santa Maria ou de Belém, que pode ir lá também, que vai ter essa declaração na nossa comunidade de recreio. Muito obrigado.
Oradores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador inscrito, Rogério Schreider, patriota.
Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joelis. Em nome do amigo vereador Ilimar Vespe, cumprimento os demais vereadores e vereadoras nessa Casa de Leis. Em nome do pastor Fábio, cumprimento os demais presentes aqui. Vou fazer aqui um agradecimento, como forma até de motivação, para os nossos representantes do Jiu-Jitsu de Santa Maria de Jequitibá, que medalharam em mais uma etapa estadual, quarta etapa do estadual Cicobi Cred Rochas, de Jiu-Jitsu, de Cachoeiro de Itapemirim. Enzo Arnett Krause, terceiro lugar, categoria infantil. Giliardi Ricardo Luiz, segundo lugar, categoria Master, peso médio. Lucas Moreira, segundo lugar, faixa branca, médio até 82 quilos, categoria absoluto, segundo lugar. Agradecer também à Secretaria de Serviços Urbanos e à Secretaria do Interior. Foram 31 ofícios atendidos, a maioria da Secretaria do Interior. Não tem como deixar de agradecer. Meu muito obrigado. Agradecer à senhora Neucelina Espíndola, da Ação Social, pela prestabilidade de sempre. A senhora Franciane Quimpim, do CAPS, que sempre que eu ligo, me atende e resolva os problemas. Então, agradeço aqui todos da equipe dos Serviços Urbanos, do Interior, Ação Social, CAPS e CRAS. São secretarias que estão fazendo a diferença no município. Meu muito obrigado. Eu tenho todos os ofícios aqui recebidos e mandando a resposta. Não vou ler um por um para não ficar exausto aqui a minha fala. Todos nós, vereadores e vereadora Dona Selene, recebemos através de um e-mail uma denúncia a respeito de desvio de verba, corrupção, dentre outras coisas, do Executivo Municipal. Como é público e notório, não poderíamos deixar aqui de falar sobre esse assunto. Vou ler na íntegra a denúncia. Registro oficial de denúncia de crime de corrupção no setor executivo do município de Santa Maria de Jequitibá, aos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá. O superfaturamento ocorrido por ocasião da 43ª Festa do Colono, 2023, gerou prejuízos ao erário, levando um caos ao sistema administrativo do poder público do município. O superfaturamento ocorreu na contratação dos shows no dia 28/7/2023, Cloco, Bruno e Gaspar e Priscila Ribeiro, dia 29/7/2023, Lucas Luco, Léo Lima e dia 30/7, Christian Craig, Bruno e Barreto e Planeta Banana. O superfaturamento configura crime, além de gerar prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito. Os shows foram contratados pela Secretaria de Esporte e Lazer do município, vereador do município de Itaguaçu, e assinados contratos oficiais pelo Laranja do Grupo, o secretário de Cultura e Turismo. O empresário que comercializou os shows tem uma forte influência nos meios administrativos, onde o referido secretário de Esporte e Lazer do município comanda na linha de frente as contratações dos eventos no município. O esquema de desvio de recurso público foi utilizado na contratação e locação de barracas e barracões para acomodação da infraestrutura de eventos do município. Os recursos são angariados por parlamentares em dotações federais destinadas ao município, que, por sua vez, fazem a adesão de ata no Estado, e assim segue o processo de contratação, sendo que o Tribunal de Contas sugere o procedimento licitatório para tais contratos. O prejuízo aos cofres públicos são vistos por toda a população. A locação de banheiros químicos segue a mesma ordem de contrato. Deste modo, oficialize seu pedido de abertura de investigação por parte do Poder Legislativo de Santa Maria Jequitibá, que compete o dever de fiscalizar as ações do Executivo a fim de colocar um basta no esquema de corrupção instalado na estrutura do Poder Executivo do município de Santa Maria Jequitibá. Após a conclusão da CPI, cabe ao Poder Legislativo comunicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, além de órgãos fiscalizadores, as irregularidades encontradas nos contratos pagos pelo município. Lista de contratos superfaturados. Primeiro, contrato de ornamentação natalina 2022. Segundo, contratos da pista de gelo. Terceiro, contrato de festa pomerana, festa do colono, pomerbia, festa do morango 2022 e 2023. Quarto, contratos de locação de espaço físico nos eventos do município com comprovações de pagamento por documento único de arrecadação gerado pela Secretaria da Fazenda e recolhidos para pagamento em bancos credenciados ao município. Quinto, contrato de editais para aquisição de espaços físicos nos eventos do município e suas atribuições legais, erratas, que identificam irregularidades graves. Sexto, relações dos fiscais de contrato e sua responsabilidade nos processos de contratações dos processos descritos e narrados na íntegra, valores, negociações, pagamento e atribuições. Sétimo, pareceres favoráveis do setor jurídico, que autoriza todas as contratações observadas, as irregularidades encontradas nos processos. Oito, parecer do pagamento dos contratos irregulares pela Secretaria da Fazenda. O secretário, acompanhado de demais envolvidos, costuma passar por finais de semana e feriados na chácara e casa na praia dos empresários, que estão envolvidos na irregularidade do município com luxos e caprichos, tendo um envolvimento direto com os envolvidos. O dossiê para início de investigações leva em consideração o pagamento de volume considerável de recursos públicos que foram desviados por administradores que detêm o controle e os caminhos para as contratações através de terceiros em benefício próprio. É necessário confiscar todos os contratos acima descritos e guardá-los em locais protegidos de modo a evitar o sumiço do material investigado, que contém as irregularidades na íntegra, gerando provas contundentes de denúncia gerada à Câmara Municipal de Vereadores / Ministério Público. Inclusive, essa denúncia também foi passada para o Ministério Público. Ao meu ver, a mesa diretora, o senhor presidente Joel Ponlet, deverá organizar para que seja feita uma investigação, uma CPI, para que tais fatos sejam devidamente apurados. Mesmo porque trata-se de nomes de pessoas que estão colocadas em xeque. Se estiverem erradas, que paguem pelo seu erro. Se estiverem certas, não tiverem nenhuma coisa que os abone a imagem, nada de um ilícito comprovado, que seja falado aqui também que essas pessoas foram indevidamente acusadas. Então, deixo aqui o meu recado. Acredito que a seriedade dessa Câmara será colocada, como sempre foi, para que todos os fatos aqui narrados sejam devidamente apurados. Faz parte da nossa missão, da nossa atribuição aqui. Não estamos aqui fazendo nenhum pré-julgamento de ninguém. Pelo contrário, os fatos têm que ser esclarecidos para que, se houver culpados, sejam julgados, que, se houver inocentes, que sejam aqui falados. Deixo aqui os princípios básicos da administração pública, legalidade, que nada mais é, vereador Luciano, que o cumprimento da lei. Impessoabilidade é o tratamento igualitário. Moralidade, seguindo os princípios éticos estabelecidos por lei. Publicidade, a prestação de contas à população. Eficiência, a boa gestão dos recursos e serviços públicos. Meu boa noite.
Próximo vereador, Valdivino Mansk, PP.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadora, nosso amigo Olinda aqui, parabéns, Olinda, que está hoje aqui assistindo nossa sessão, nosso trabalho, nossos funcionários, funcionários públicos, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente que me traz mais uma vez aqui hoje, eu quero falar mais uma vez da situação do pessoal do Morro do Gelo. O pessoal está abandonado. Como que você já leu aqui, que o secretário da Fazenda, ele não tinha resposta ainda, né, sobre a situação. Eu não sei de onde que o povo, né, arrumou essas falas que Santa Maria não podia mais fazer essa estrada ou cuidar do povo lá em cima, que não foi desfeito o negócio ainda, porque se fosse desfeito, nós tínhamos papel, né, secretário da Fazenda podia trazer uma coisa mais certa para nós, né? E o povo lá em cima não tem acesso, né, nesses dias de chuva. As patrolas de Santa Teresa veio ainda, mas então... Esses dias, a patroa de Santa Teresa foram lá e arrancaram o material, tudo que Santa Maria tinha feito o trabalho lá. Então, está difícil, o povo, quando tem uma pessoa doente, eles não conseguem subir e descer com o carro, complicado. Então, eu espero uma resposta do nosso amigo secretário da Fazenda para a semana que vem, né? Diz ele que ele vai se informar melhor, né? Para trazer uma resposta certa para nós aí. Também, final de semana, Luciana, eu fui para a Vila Pavão, né? É tão bom quando a gente sai um pouquinho, né, para os outros municípios, né, participa também as festas, e a gente consegue, né, tem que conhecer também dos outros municípios. Como é diferente a festa lá em Vila Pavão, é uma festa pomerana igual aqui. Mas é muito bom, o povo é tão, assim, receberam nós tão bem, e eu não era parente nenhum, não tenho, eu fui junto com outras pessoas, assim, mas foi tão bem recebido em qualquer lugar onde que nós andamos nas roças, visitamos os parentes, o pessoal onde que eu acompanhei. Mas é muito diferente, né? Igual o desfile, eles fazem o desfile também, igual aqui, né? Mas o desfile é feito no sábado, não começa meia-noite, igual começa aqui. Lá o desfile começa, 3 horas estava marcado, 3h40 saiu. Né, Arlinda, mas é muito gostoso participar, né? Então já tem, acho que 3 tipos de pessoas lá, né, que eles fazem o desfile, né? Os pomeranos, não é bloco, eles andam tudo em comboio, mas os pomeranos servem chopp de graça para todo mundo quem quiser beber. Os italianos servem vinho para todo mundo quem quiser beber. Tem muito vinho em cima dos carros, em cima do carro tem um carro com chopp, um com vinho. E os afrodescendentes servem vinho, né? Não, caipirinha. Mas é muito bom, eu gostei demais. Se eu tiver vida e saúde, ano que vem estou lá de novo, né, para festejar uma festa muito gostosa, gostei demais. Eu não sei como é que um município daquele consegue fazer e organizar uma festa tão bonita, não tem? Aqui em Santa Maria, se nós olharmos aqui a arrecadação nossa... Aqui tinha que ter também algumas coisas de graça para o povo, né? Ou fazer diferente, porque assim aqui a gente acompanha também o desfile, mas o desfile aqui virou bagunça, né? Isso aqui não é mais natural lá, não. Lá tem os carros de som também, Luciano, tem uns carros de som lá que você fica quase cai de escoça, é forte. Mas não é tanta bagunça igual aqui, não. É Valdivino, muito bonito, Valdivino, gostei demais.
Valdivino, se me permite a parte?
Permito.
Lembrando que isso é terra natal do nosso pretinho, nosso... amigo vereador Luciano, né? Ele foi nascido e criado lá. O que você me fala da culinária lá, comida? Porque aqui o que falta na nossa festa pomerana, festa colona, é a nossa comida pomerana, né? Eu sempre falo que eu acho assim, a nossa festa tinha que ter comida igual nos casamentos pomeranos, mostrar para o povo que vem de fora a nossa comida, a nossa culinária daqui, o milho, essas coisas, tudo que tem que... E o almoço servido, os tira-gosto, igual num casamento. Qual é a culinária de lá?
Lá, Joel, lá no sábado, eu não sei se a culinária deles é linguiça. Não tem mais linguiça, você pode comer o sábado inteiro. É tudo de graça, não tem. A linguiça assada tem um barracão bem grande, tem várias pessoas trabalhando. Tem também queijo com polenta, eles distribuem também, você pode passar na barraca, pegar e... Luciano, saiba como é que funciona. Mas é muito bom, é diferenciado daqui... O povo lá não tem, eu nunca fui tão bem recebido, não tem. Nem no nosso município a gente é tão bem recebido igual o povo recebeu nós. E os pomeranos têm orgulho de ser pomerano. Você sai para a rua, pergunta, você é pomerano? Eu sou, a Risen, sou né? Aí, mas é muito gostoso, gostei. Ano que vem, se eu tiver vida e saúde, estou de volta lá de novo, né, para festejar mais aquela festa pomerana do pessoal de Vila Pavão. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, Arlindo Röp. PTT.
Quero aqui saudar nosso presidente, vice-presidente, primeiro secretário, vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando, também de casa, através da rádio, também os internautas. O meu colega vereador Rogério, você leu a denúncia aqui? Eu acho que, acho não, deve essa Câmara abrir realmente uma apuração, uma CPI, que vocês mandaram para nós, como é que não vão deixar isso passar assim? Né? Aí parece, assim, parece que nós estamos acobertando ou a verdade ou a mentira, né? Então temos que, o presidente, apurar os fatos. Eu não recebi porque meu e-mail não está junto ali, mas eu sou um vereador dessa casa de leis. Sobre as divisas aqui, rapidinho, meu colega vereador Valdivino, né? É complicado. Na época que foi feita essa divisão, essa casa de lei nem de... Vocês lembram quem estava aqui, vereador? Nós não participamos dessa divisa, né? Foi a Assembleia Legislativa, não sei de quem partiu. Quando os vereadores, eu era vereador aqui, quando nós descobrimos, já tinha feito aquelas divisões, né? Espero que eles não voltem atrás. Hoje tem uma indicação aqui em votação, a 106, que foi feito pelo Teodoro, eu também, Teodoro Rama, eu assinei também, sobre a instalação de portão eletrônico e câmera nas creches e nas escolas municipais. Acho que a indicação é muito bem planejada, o nosso assessor do Teita, né? Porque nos últimos tempos a gente vê o que tem acontecido no Brasil, em algumas escolas, né? No mundo e no Brasil e também em Aracruz. Eu sei que uma segurança ela não vai proteger 100%, mas pelo menos vai chamar a atenção de quem vai chegar ali ou vai ser identificado mais rápido possível, antes que ele faça uma coisa que as nossas crianças e professoras não merecem. E as drogas, essas coisas todas, estão dia a dia crescendo, então nós temos que se prevenir, sim. Sexta-feira passada, dia 25, eu fiz uma visita ali à nossa feira, e era dia do feirante. Sexta-feira, dia 25 de agosto, é dia do feirante. E Santa Maria, eu conversei com algumas pessoas ali, tinha um feirante, 34 anos ele faz feira, o outro, 33 anos. Então, não é de ontem nem hoje, não, colega vereadores. São feirantes que não começaram só aqui, mas já têm sua vida dedicada e à feira. E, além de ser feirantes, muitos deles, aqui no nosso município, conheci uma senhora ali do Garrafão, todos os produtos que ela estava vendendo ali é da propriedade dela. Isso é muito importante para nós, né? Então, a gente, além de ser feirante, eles são produtores, saem, colhem aquilo ali, com certeza, até à noite, para vir de madrugada aqui para vender para os nossos munícipes aqui de Santa Maria de Jetibá. Então, parabéns aos feirantes, passou no dia 25, vi ali, mas... Realmente, vão valorizar, comprar os produtos que são colhidos e vendidos aqui no nosso município. Também nesse dia se comemorou o dia do soldado, dia 25 é dito soldado. Esse dia do soldado é comemorado, o sargento está mais por dentro dessa área do que eu, né? Mas é em nosso, deve ser em razão do nosso patrono, que é o Duque de Caxias, né? Por isso foi criado o dia 25 de agosto, dia do soldado. Também nesse dia nós fomos ali, o meu assessor, o que eu tenho, confesso que eu não conhecia bem, a Sala dos Empreendedores aqui na nossa pracinha, aquela casa que tem ali do lado, né, conversando com os funcionários ali, e vi realmente como é importante aquela Sala dos Empreendedores ali. Ele tem várias coisas, até perguntei hoje o meu assessor, aquilo pertence a qual secretaria, né, mas são várias... setor de secretarias que participa ali. Poucas pessoas trabalham, mas é um atendimento a todos os munícipes, né? Aqui está o núcleo de licenciamento, fiscalização, que é sanitária, alvará sanitário, licença ambiental e código de postura. Tem o núcleo de fomento ao empreendedor, atendimento ao MEI, agente SEBRAE, captação empresarial, consultoria, orientação empresarial e orientação de compras governamentais. Também ali tem o microcrédito e análise de projetos, serviço de inspeção municipal, registro de produto animal, selo de equivalência, documentação do produtor, orientação de capacitação, atendimento e associação de agricultura familiar. Ali também tem emissão de alvará, orientação tributária, nota fiscal eletrônica, documentação básica do empreendedor, consulta prévia de viabilidade, bloco produtor. E não sabia, também ali você pode retirar e regularização do seu CPF. Quem não tiver um CPF ou tem que regularizar ele, ali naquela pracinha também se faz esse documento ali, né? Outra coisa que no dia de hoje, né, acho que é um dia muito importante para Santa Maria de Bar, hoje é dia da avicultura. E Santa Maria, nós sabemos que na avicultura nós somos conhecidos e somos um dos maiores produtores de ovos do país. Então, hoje é dia da avicultura e dos avicultores também, não só de produção de postura, mas de frangos de abate também. Nós fazendo um levantamento, o Brasil é o terceiro maior produtor de frango do mundo. Então, nós, o Brasil, sempre falo, é um país que se produz muito, muita gente trabalhador, tem muita diversidade assim, em culturas, então, não só de ovos, né, mas também de carne, de frango. Eu também estava vendo hoje à tarde ali, eu não acompanhei 100%, mas alguém deve saber, a Liga Serrana, né, que é o futebol das crianças de 11 anos, 13 e 15. E a categoria de 11 anos foi a campeã. Eu vi ali no site da prefeitura, né, a categoria sub-11, ela foi a campeã. Então, quero aqui parabenizar essas crianças e as pessoas que acompanham, né, e aos pais dessas crianças também, que incentivam a praticar o esporte. Que praticar o esporte é melhor do que praticar outras coisas, deixar as crianças rodando pelas ruas sozinho e em má companhias. Então, é muito bom quando os pais incentivam as crianças não só a jogar bola, mas em outros esportes também. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Realmar Francisco Tom, PP.
Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Meu nome é Elmar Francisco Tom, não é Realmar, não. Tá? Eu quero cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, a mesa diretora, nossos vereadores, nossos funcionários. Quero cumprimentar aqui meu grande assessor, Jovino. Parabéns, Jovino, pelo trabalho que você faz junto comigo e que trabalha aqui no nosso município, nessa Câmara Municipal. Aqui eu quero agradecer o nosso secretário de Esporte, Jardel, e toda a sua equipe, que ontem eu estive no Kleber Andrade, assistindo os três final jogo do Bom de Bola. A Liga Serrana de Futebol Infantil 2023, 17 anos por competições. Pela primeira vez na história do campeonato, da competição, o mesmo município teve presente com três categorias na grande final, que foi Santa Maria de Jetibá, com três programas Bom de Bola. Professor Luiz Carlos Nunes, Alessandro de Paula, Célio Celim, Jackson Lagaz, José Ivanilton do Nascimento, nosso grande Vampeta, que o timezinho dele foi campeão, e o Jackson Messias. Motorista Delmar Hoffman, o Chanin. Sub-11, Bom de Bola, 2 para o Bom de Bola, 2 para o Itaguaçu. Nos pênaltis, 4-3, o Bom de Bola, campeão do Bom de Bola, sub-11. 13 anos, sub-13. Bom de bola, 1, Afonso Cláudio, 2. Venceu o campeonato, vice-campeão, o bom de bola. Sub-15, bom de bola, 0-0 com Afonso Cláudio, nos pênaltis, 4 para o bom de bola e 5 para Afonso Cláudio, e nosso time sub-11 ficou vice-campeão. Total de 80 crianças participando da final no estádio Kleber Andrade. Eu quero aqui agradecer muito toda a equipe, até está mostrando lá, eu entregando o troféu com o time que foi campeão, sub-11, de bom de bola. E eu quero agradecer todas as mães, pais. Eu estava lá assistindo, eu fiquei emocionado de ver aquelas crianças participando daquele futebol. Como que é bonito. Os pais incentivando, gritando, ali incentivando as crianças. Isso é uma alegria para a gente. Aí, quando eles perdem um pênalti, coitado, eles choram, eles ficam tão tristes. Eu estava lá acompanhando tudinho. Então, eu acho que é o único vereador que foi participar disso aí, porque eu incentivo muito o futebol, muito o esporte. Então, eu quero aqui agradecer todas essas equipes e agradecer também ao prefeito que deu aí, ajudou para levar essas crianças, arrumou os carros, os ônibus. E eu vou fazer uma moção de congratulação para esse bom de bola. 11, 13 e 15 anos. E eu quero pedir nosso secretário Jardel que continue esse trabalho com essas crianças bom de bola, que é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado, parabéns aos pais, parabéns às crianças, parabéns nosso município de Santa Maria de Itibá.
Obrigado, Elmar. Próximo vereador inscrito, Celênio Chastro, PSB.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, Joel Ponet, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui todos que encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano e os internautas que nos assistam. Eu recebi há pouco, vi fotos, eu até mandei para o Fernando, queria ver se dá para ele ainda passar, de um trecho de estrada lá em Rio Posmoser, que está muito ruim, aonde que passa transporte escolar. Hoje à noite o transporte escolar não vai conseguir passar, os meninos vão ter que ir para casa a pé, porque na hora do almoço ainda conseguiram buscá-los, mas hoje à tarde vai ser impossível. O pessoal do transporte entrou em contato comigo. É um trecho depois da casa do Tate Home, ali no Dório Benevides. Foi pedido já várias vezes antes dessas chuvas que fosse cascalhado esse trecho, porque esse trecho sempre fica ruim. Do outro lado do morro, lá onde que mora o Sorra, que sobe lá no finado Dorim, Salomão, ali foi cascalhado, a estrada está ótima. O transporte escolar não teve problema. Mas da onde que não foi cascalhado e foi cobrado, porque foi feito isso no final de semana, numa sexta e sábado. E aí, na segunda, não voltaram mais. E aí ficou sem cascalhar e deu o que não deu. Então, eu queria pedir aqui, encarecidamente, o secretário do interior, eu espero que, eu acho que o prefeito esteja nos ouvindo, eu queria muito pedir o prefeito aí, pede o Adriano, para amanhã, né, pelo menos levar a cascalho, levar o solobrita, alguma coisa lá, porque não é só o transporte escolar passa, tem até um vídeo que é extenso, que é um caminhão que ficou atolado, que não conseguiu passar, então eu queria muito que a Secretaria do Interior tomasse as providências, pudesse lá raspar essa lama e poder jogar um produto lá para poder continuar o transporte escolar, porque nós estamos no final do trimestre, os alunos têm provas, e então eles precisam, né, ir para a escola. Então eu queria que a prefeitura, né, o secretário, porque ali fica muito no meio, então garrafão é para fazer, mas se o garrafão não fazer, vão se juntar, vão ver quem que vai fazer, se a subprefeitura não fizer, mas que faça a Secretaria do Interior daqui de baixo, suba lá e faça. Então, é meu pedido hoje. Meu muito obrigado.
Também faço uso da tribuna livre, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Boa noite, vereadores, mesa, diretora, Clóvis Brown, Joelho Abra, dos demais vereadores, a vereadora, as pessoas aqui, em nome do Jovino, eu cumprimento todos os demais aqui presentes. Hoje foi um dia especial para mim e para todos nós vereadores e a vereadora, onde hoje de tarde, na tarde de hoje, dia 28 de agosto, aconteceu a formalização de devolução no valor de R$ 2.200.000 por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Tijibá. O montante aconteceu, o momento aconteceu no gabinete e contou com a presença do nosso gestor Hilário Höpke, vice-prefeito Florentino Lauvas, o presidente da Câmara Joel Pona, e do secretário da Fazenda Valdeci Chacó. A devolução dos recursos destaca o cumprimento com a gestão pública e reforça o importante da colaboração entre os poderes executivos e legislativos, o bem-estar, progresso no município de Santa Maria. Isso quero agradecer a todos os vereadores. Hoje de manhã eu conversei com a mesa diretora e depois hoje eu passei, mas os vereadores já estavam cientes que nós íamos fazer uma devolução em dinheiro para o prefeito. Ele estava precisando de um recurso lá e que ele faz um bom uso desses recursos que a gente devolveu para ele. Esse ano nós já devolvemos R$ 3.050.000 ao todo, economia dessa casa, e que o prefeito vai usar esse dinheiro para aquilo que ele melhor desejar. Eu quero... Sim?
Presidente, me permite a parte. Sim. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por ter devolvido esse recurso, que eu vi vários questionamentos dentro da população, pessoas que ficaram com... Tem coisas para receber. Isso foi a maior coisa que você fez nessa gestão sua, porque isso é importante para atender essa demanda dessas pessoas. Então, eu quero aqui agradecer, presidente, muitos parabéns para você, por você teve essa decisão de devolver esse recurso, que o município, nós temos que dar o maior apoio. E você está pensando do mesmo jeito de desenvolver nosso município de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Mazinho. Na verdade, eu queria devolver o dinheiro final do ano, como quase sempre aconteceu aqui nessa casa. Porque em maio nós já tínhamos devolvido R$ 850 mil, e então o dinheiro restante eu ia devolver final de maio. Mas como o prefeito sugeriu que ele precisava dos recursos para fazer alguns pagamentos, a gente aceitou. Esse trecho de estrada que você mostrou aqui é uma parte que o PRE, né, cobrou já há muito tempo. Ele mora naquela localidade, depois para cima do Tate Hammond, já há meses ele está pedindo isso. E eu já passei isso para a Secretaria do Interior, já estou cansado, nem vou pedir isso mais. Vou pedir diretamente ao prefeito para ver se ele consegue resolver a questão. Depois eles falam que a gente critica a Secretaria do Interior, mas, puxa vida, tem meses que a gente está pedindo isso. Né, o PRE é funcionário público nosso, né, todo mundo conhece ele, ele já pediu isso tantas vezes, então eu queria que eles fizessem isso lá. A questão da leitura que o nosso colega vereador Rogério Schreider fez aqui, essa denúncia veio, na verdade é uma denúncia anônima, mas claro que a gente vai apurar com aquilo que a gente, é o nosso dever, e nós vamos cumprir com aquilo que a população nos confiou nas eleições passadas.
Presidente, me permite uma parte, por gentileza?
Sim.
Só para questão de momento, a denúncia não é anônima, não. Tá, tem o nome do denunciante na denúncia. Quanto à devolução de R$ 2.200.000, presidente, também gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa devolução. Uma vez que o município vem passando por algumas dificuldades, inclusive com atraso de pagamentos para algumas empresas, etc. E eu sempre digo o seguinte, presidente, enquanto houver diálogo e transparência, a população que nos elegeu não vai pagar a conta. Então, o seu gesto foi um gesto grande, um gesto de gestor também, aqui da Câmara Municipal, e hoje em diálogo com o prefeito municipal e outros vereadores estiveram presentes, O senhor mostrou o quanto sério é a sua gestão aqui na Câmara, e fazendo disso a devolução de R$2.200.000 para que o prefeito possa fazer um bom uso desse recurso lá no Executivo, olhando sempre com muito carinho para a nossa saúde, para aquelas pessoas que mais necessitam. Parabéns pela sua atitude de devolver o recurso ao prefeito municipal, uma vez que sempre foi praxe devolver apenas no final do ano, mas o senhor, vendo a necessidade, já devolveu dias atrás R$800.000+, e agora, hoje, nessa data, mais R$2.200.000. Parabéns.
Obrigado. Me permite a parte, presidente.
Sim.
Você falou na apuração que tem que ser feita. Você lembra quando eu tive a denúncia aqui também, que eu era presidente, e eu quero aqui deixar bem claro, a melhor atitude tem que ser feita. Porque eu mandei apurar. Isso. Não acharam uma coisa irregular. Rogério foi o relator.
Eu fui presidente.
Presidente. E a Ivônia foi Clóvis, foi membro. Então, eu quero aqui dizer, presidente, a atitude tem que ser tomada. Porque a melhor coisa é esclarecer. Eu fiz e ninguém teve um questionamento de coisas erradas que eu tinha feito nessa casa. Porque eu não trabalho coisa errada. Então, tem que ser apurado. Para ser bonito, tem que ser apurado. Se não tiver nada ilegal, parabéns. Agora, se tiver alguma coisa, teve problemas já anteriores, que eu sei que tiveram que devolver, mas vamos apurar. Tem que ser apurado. E você está certinho, presidente. Muito obrigado.
Quero só lembrar aqui aos vereadores e à população que amanhã nós vamos estar em Brasília, eu, a Selene Chastre e o Joelho Ablet, e já temos algumas agendas marcadas com senadores e deputados para trazer recursos para o nosso município, a coisa que ajuda muito. Nós conseguimos vários recursos para o nosso hospital e, assim, em todas as secretarias, a PAI, etc. Então, amanhã nós vamos estar, amanhã e até quinta-feira em Brasília. Eu queria que os vereadores podem marcar uma reunião para a gente se reunir e dar prosseguimento naquilo que tem que ser feito sobre a denúncia que o Rogério leu aqui. Uma boa noite. Passando para a ordem do dia, convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer projeto de lei número 39/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 39/2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2572, de 27 de junho de 2022, e da outras providências de autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo estender a rua Clóvis Berg, em Alto Rio Posmoso, neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente metê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Lur, para leitura do parecer do projeto de lei número 39/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 39/2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2572, de 27 de junho de 2022, e da outras providências, de autoria do vereador, de vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. O projeto de lei visa apenas alterar a extensão de mencionada rua que foi denominada em 2022, haja vista que a localidade vem se desenvolvendo cada dia mais e assim beneficiará um número maior de moradores. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2023. Presidente, Joelho Abos, favorável. Relator, Daílio, favorável. Membro, Selene Jastrow, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Coloque em votação as indicações 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 106/2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Oradores no expediente, no explicação pessoal, não tem. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora na próxima sessão ordinária, no dia 4 de setembro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.